Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária da sexta sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Componho a mesa diretora com os excelentíssimos senhores vereadores, vice-presidente Marnísia Ferreira Evangelista, secretário Matheus Ferreira Santos. Na presença dos excelentíssimos senhores vereadores Cleito José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Vildérico Antônio de Rezende. Convido os senhores vereadores para fazer a oração do vereador. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência para que esta reunião que agora se inicia seja desenvolvida dentro da ordem e do respeito, que todos os assuntos que nela tiverem de ser abordados sejam de proveito e de interesse da comunidade da qual somos representantes, justificando assim nossa presença. Amém. Solicito o secretário da mesa, vereador Matheus, para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da primeira sessão ordinária da 15ª legislatura. Aos 7 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, no plenário Maria da Conceição Demétrio da Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, situada na rua Alcedina Ferreira, número 300, às 19 horas, foi aberta a primeira sessão ordinária, dirigida pela excelentíssima senhora presidente Isabel Cristina Cardoso, que compôs a mesa diretora com a vice-presidente Marnísia Ferreira Evangelista e o secretário Matheus Ferreira Santos. Na presença dos seguintes vereadores: Cleiton José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado e Vildérico Antônio de Rezende. No ato da abertura da sessão foi proclamada a oração do vereador. Em seguida foi verificado o quórum instalado o pequeno expediente, onde a presidente solicitou ao secretário, vereador Matheus, que fizesse a leitura da ata da reunião anterior e da matéria do expediente, que constava: Projeto de Lei 001 de 2022, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial para aquisição de imóvel destinado à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transportes e da outras providências, e Projeto de Decreto Legislativo 001 de 2022, concede título de cidadão honorário ao cidadão Humberto Hollenberg Rabelo. Passando para a ordem do dia, o vereador Matheus fez requerimento de forma verbal, solicitando a dispensa da leitura dos projetos, pois os vereadores receberam cópias com antecedência. Em seguida, os projetos foram encaminhados às comissões que pertencem para emissão de parecer. As comissões apresentaram pareceres favoráveis aos projetos. Na continuidade, o projeto de lei 001 de 2022 foi colocado em discussão. Vereador Matheus disse ser um projeto simples para resolver questões orçamentárias, que é um dos passos necessários para poder efetuar a compra do imóvel. Disse ser muito viável tal compra devido à estrutura e às condições de pagamentos inicialmente combinadas e declarou o voto favorável. A vereadora Laura descreveu as explicações feitas pelo jurídico da Câmara na reunião de comissões, diz que, na sua opinião, é uma excelente aquisição, além de poder melhorar a organização dos serviços da secretaria, poderá melhorar também o acesso ao fundo do hospital com as ambulâncias, e aprova o projeto de lei. O vereador Hélio falou que, após estudar e discutir o projeto, viu que é interessante, embora inicialmente achava mais viável a aquisição de um caminhão de lixo. Citou o aluguel pago ao terreno do fundo da prefeitura e disse ser favorável ao projeto. Vereador Cleiton disse que os seus votos na casa independem de quem está à frente do Executivo, que é a sua função fazer questionamentos. Já defendeu no mandato anterior a retirada de maquinários e ônibus do fundo da Prefeitura. Citou também o aluguel pago por parte do pátio da Prefeitura pátio da prefeitura. Citou também... Esse aqui ficou repetido. Citou também o aluguel pago por parte do pátio da prefeitura, a necessidade de um local e a necessidade de um local apropriado para as ambulâncias. Afirmou ser muito viável a aquisição, principalmente em relação ao valor. Solicitou que o executivo tente diminuir a necessidade de urgências nos projetos, para poder ser mais bem estudado e discutido pelo vereador. Descreveu o passado da referida área, pois já pertenceu ao município e agora necessita comprar novamente. Por fim, declarou seu apoio ao projeto. A vereadora Marnísia disse que o espaço é muito bom e o preço está em conta, por isso aprova. A presidente Cristina disse ser suspeita para falar, porque já defendeu até alugar a referida área, que poderá vir a ser adquirida pela prefeitura. Projeto de lei 001 de 2022, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 001 de 2022 foi colocado em discussão. A vereadora Laura disse aprovar, pelo agraciado ser uma pessoa muito querida e estimada pela população petrinoporense, além de ter prestado uns bons serviços na segurança pública e merece o reconhecimento do Poder Legislativo. Vereador Matheus falou que, em conversa com o vereador Vildeco, decidiram apresentar um projeto de decreto legislativo reconhecendo os trabalhos prestados à nossa cidade, na condição de sargento e agora como comandante da Companhia de Polícia Militar que abrange Pedrinópolis. Citou os trabalhos realizados no PROERT e pediu apoio aos colegas para aprovação. A presidente Cristina disse que foi muito merecedor e aprova. O projeto de decreto legislativo 001 de 2022, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. No grande expediente nada constava, nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, eu, Matheus Ferreira Santos, secretário da mesa, lavrei presente ata, que lida e aprovada será assinada por mim, pela presidente e demais vereadores.
Coloca a ata em discussão. Coloca a ata em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Na matéria do expediente, solicito o secretário da mesa, vereador Matheus, para fazer a leitura da matéria do expediente.
Presidente, na matéria do expediente consta o projeto de lei número 002 de 2022, que concede, a partir de 1º de março de 2022, a revisão geral anual de vencimentos aos servidores efetivos, ativos e inativos comissionados do Poder Legislativo Municipal de Pedrinópolis. Vou reler a emenda, porque eu cometi um erro aqui. Concede a partir de 1º de fevereiro de 2022 revisão geral anual de vencimentos aos servidores efetivos, ativos e inativos comissionados do Poder Legislativo Municipal de Pedrinópolis. E o projeto? A Câmara Municipal de Pedrinópolis aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Concede a partir de 1º de fevereiro de 2022 a revisão geral anual de 10,16% aos vencimentos dos servidores efetivos ativos, inativos e comissionados do Poder Legislativo Municipal de Pedrinópolis, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 2º. As despesas correntes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Pedrinópolis, 14 de fevereiro de 2022. Isabel Cristina Cardoso, presidente, Marnísia Ferreira Evangelista, vice-presidente, e Matheus Ferreira Santos, secretário.
Solicito das comissões os pareceres do projeto de lei 002 de 2022.
Presidente, as comissões em que o projeto tramitou emitiram parecer favorável à sua votação.
Coloco em discussão o projeto de lei 002 de 2022.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Esse é um tipo de projeto que eu tenho uma satisfação em poder votar pela aprovação, porque é um direito do servidor, né? É constitucional e parabenizo a mesa por colocar esse projeto em pauta e em votação. Eu sinto, por nós não podermos estar aqui também com o projeto encaminhado para a Câmara do Executivo, né, para também os funcionários do município, da Prefeitura. Mas acredito que ele deve estar estudando essas possibilidades também. E eu aprovo o projeto.
Continue em discussão.
Como a vereadora Paula já explicou na fala dela, é uma questão constitucional. Nós sabemos que o ano passado, devido à pandemia e aos momentos difíceis que o nosso país vem passando, a inflação foi um pouco além do normal, que vinha na casa de 3%, 4%, e agora chegou nas casas dos 10%. Mas como é direito do servidor e a casa tem condições de conceder esse aumento, o meu voto também será favorável.
Coloco em votação o projeto de lei 002 de 2022. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. No grande expediente, passa a palavra para o vereador Ismar.
Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou fazer aqui uma explanação aqui sobre da área da saúde, que eu não gosto de ficar te cobrando, mas esse final de semana passado agora, semana passada, ocorreu aqui no nosso município, que a gente vem correndo atrás aí das cirurgias de catarata. A gente desgasta, porque você tem que ficar cobrando de assessor, de deputado, na hora que você te atende, não dá resposta, liga. A gente vai atrás do pessoal, porque a gente sabe, por exemplo, o levantamento que a gente fez, e são todas pessoas pobres. Uma cirurgia de catarata é R$5.000. Oito? Hã? É um olho, um olho só, eu estou falando de um olho. Eu não falei aqui. Então, para vocês verem, é muito caro. Então, são pessoas que não têm condições. Aí a gente corre atrás, procura para poder coisa. Era para fazer a cirurgia aqui, depois eu vou explanar mais aqui, porque o Cleito está até mais por dentro desse assunto. O que que a gente fez? A gente chamou a documentação, levou na secretaria, né, para entregar, para levar esse pessoal lá em Araguari para fazer a cirurgia. O que que foi a resposta que deu? Deu que não tinha carro na sexta-feira. Diz que não tinha carro. Olha para vocês verem, nós perdemos coisa. Aí, o nobre colega ligou para o assessor lá, mudou para o sábado, porque falou, no sábado não tem não tem aluno, então ainda é possível que não vai sobrar um carro, né? Não tem hemodiálise, não tem nada. Então, e não levou. Mandou a mensagem no zap, que está aqui no meu celular, está no celular do Cleito lá, que em conversa com o prefeito, eles acharam melhor não participar. Gente, mas será que o prefeito fez isso? Eu ainda vou fazer essa pergunta para ele pessoalmente. Porque não é possível que o Rafael fez um trem desse. Não estou nem acreditando. Falar que não está, porque não vai participar de uma campanha de R$100.000, ou a prefeitura tem dinheiro para pagar? Então, a gente fica assim indignado, porque a gente corre atrás. E outra coisa, não é para fazer política, não. Não é eleitor meu, não. Você entendeu? É gente da população aqui de Pedernópolis que precisa fazer. É pessoa que está quase cega aí, que não está enxergando, porque não tem dinheiro para fazer. E outra coisa, igual nós, antes aqui nós estávamos conversando com o colega Matheus ali, gente, se nós não pegar agora até o mês de abril, a gente sabe que não arruma dinheiro mais, gente. Não arruma, então a gente tem que aproveitar agora. Agora um desgaste isso aí, vai lá, arruma e falar que não tem carro, gente. Era 20, né? Dá quase uma tornozela. Então, olha para você ver. Não, peraí. Você entendeu? Então, e a gente corre atrás, desgasta, falar que não tem veículo. Pelo amor de Deus, isso aí é inadmissível, falar um trem desse, falar que não tem veículo. Outra coisa, corremos atrás da documentação, entregamos lá na mão, gente. Isso não é campanha, não. Isso aí é dinheiro que o Zé Vito pagou lá, 200 cirurgias. Nosso município pertinho, você sabe de onde foi gente para fazer essa cirurgia lá? Lá de Biar, certo, Salita. Nós aqui está a 150 quilômetros, não teve carro para levar. Não, então é uma coisa. E agora está aí, agora vamos ver se vai conseguir. Estamos correndo atrás de novo para ver se recuperar. Mas aí você tem que ficar implorando. O próprio assessor falou assim: gente, vocês me passem aí, porque se não vir, eu vou arrumar as vagas para os outros, não é? Para outras pessoas que estão precisando aqui em Araguari, dos outros municípios. Olha aí, para vocês verem, gente. O negócio está na nossa mão aqui, ué. Aí a gente tenta ajudar, correr atrás. Não, pelo amor de Deus, eu não sei se é questão política, mas eu acho que não é política isso aí. Eu acho que política é no período eleitoral. Passou política, gente, nós temos que olhar para o município. Você entendeu? Tem que correr para o município. Para mim era muito mais fácil eu ficar quietinho lá e não correr atrás de nada, não. E meter a rica e falar assim: olha lá, fez, não mandou lá. E outra coisa, eu não vou lá falar para eles por que não levou. Não vou fazer esse tipo de fofoca. Mas eu achei injusto o que ocorreu. Agora nós temos que ficar implorando para ver se consegue de novo. Não sabe nem que dia, não sabe nem se vai sair. Então é uma situação muito complicada. Então o que eu estava indignado é com isso aí. Mas eu ainda vou perguntar, vou mostrar para ele o áudio aqui, ó. Aqui gravado. Vou mostrar, Rafael, mas como é que é isso aqui? Você está aqui, ó.
Quer ver? Vou até ler para vocês aqui para você escapar.
Aqui. Então, sobre essas cataratas, em conversa com o prefeito. Quer dizer, ela foi lá conversar com o prefeito, está aqui, não está? Em conversa com o prefeito, a nossa assessoria de saúde achamos melhor não participar da campanha. Não existe isso aqui, gente. Será que ela foi lá conversar? Será que o prefeito está ciente disso aqui, que não quis que levasse a população lá para poder fazer cirurgia? Está aqui, ó. Então, eu não sei, mas eu vou perguntar isso pessoalmente ao prefeito. Se ele estava ciente, se ele não quis, ou a prefeitura tem dinheiro para fazer particular, talvez até tem, né? Que seja até melhor. Mas eu acho que, pelo jeito aí, eu acho que não tem. Então, pelo amor de Deus, vamos tentar recuperar essa cirurgia, mas agora não sabe nem o dia mais. Já podia estar aí todo mundo feito a cirurgia de boa aqui. Então, eu já fico indignado com certas coisas aqui. Não é falar não estou falando de administração, não estou falando nada. Eu estou falando que tem coisas que não pode ocorrer, gente. Saúde é coisa séria. Vista, olha para vocês verem. Se nós não conseguíssemos, você sabe que dia que esse pessoal vai fazer? Nem sei quando.
Passa a palavra para o vereador Cleito.
Boa noite, secretário. Boa noite, vice-presidente, companheiros da mesa, funcionários. Boa noite, nobre amigo José Carlos. Boa noite, amigo Tchau. Como se diz, eu, desde o meu primeiro dia aqui de legislatura, eu disse que eu sou Pedrinópolis. Eu tenho um grupo político, é lógico, isso aí todo mundo sabe, mas eu sou Pedrinópolis. Enquanto eu estiver aqui nessa casa vereando, eu disse que eu vou questionar, vou fiscalizar e vou legislar. Então, assim, não há para ter dúvidas, o Bismar disse, a questão política. A política passou, nós estamos trabalhando em prol de Pedrinópolis. Eu poderia muito bem cruzar os braços e vir nas reuniões e simplesmente participar das reuniões. Mas hoje eu descobri que nós, vereador, nós conseguimos sim arrecadar, correr atrás de recursos para o município. E eu penso assim, eu até lembro, viu, presidente Cristina, se eu não me engano, você me corrige, na gestão passada eu era controlador e você enviou uma verba através do Carta Fina para a saúde. Verdade isso?
Sim.
Então, sim.
Tem até documento.
Nós recebemos com o maior prazer do mundo, porque quando a gente está recebendo essa verba, isso nós estamos recebendo, não é para mim, Cleiton, em si, não é para o funcionário X, Y, isso é para a população de Pedrinópolis. Então eu gostaria, secretário, se você levasse ao líder, levasse até o prefeito, que pudéssemos ter essa alegria de estar recebendo o recurso, independente de quem que é o vereador que está levando. Esses dias até aplaudi lá a questão, acho que foi o Vildérico, não sei mais quem foi, que a Marnis conseguiram a verba, eu até mandei os meus parabéns lá no grupo. Então, assim, eu não estou aqui para denigrir mais de ninguém, não estou aqui para falar quem está errado, quem está certo. Se quiserem mesmo a ferir a fundo, está aqui uma conversa de dia 2 de fevereiro, onde foi no dia... Quarta-feira passada foi que dia? 15? 15 ou 16? 16. 16. Do dia 2 até o dia 16, para mim chegar no dia 16, às 18 horas, recebi uma mensagem muito triste para o município. Assim, eu senti assim que... E pelo que está na mensagem, eu não... Eu falo assim, nós chegamos com a verba, com o recurso, eu sei que a nossa obrigação foi feita. É entregar para a Secretaria de Saúde, entregar para a Secretaria de Educação, entregar para que seja qual é destinação que seja, que aquelas pessoas que estão ali trabalhando, que abracem isso com alegria, com satisfação e corra atrás para que a coisa seja efetuada, seja executada. Então, assim, não é falta de experiência, porque já encaminhamos 6 pacientes para Monte Carmelo, que foi via SUS. Foi via SUS, aí precisa da pactuação, você deve entender até melhor que eu. A pactuação, aí tem a questão do preenchimento de ficha e tudo mais. Tá, tem o preenchimento de ficha e tudo mais, mas é o trabalho. Se nós for esperar a coisa chegar para ser daqui um mês, não vai acontecer isso. Recurso, você sabe como é que comporta. Talvez o recurso hoje, você tem que estar com a documentação pronta amanhã. Então nós temos que mobilizar, se precisar, até passar de hora, mobilizar. Se é na Secretaria de Saúde, mobiliza a Secretaria de Educação, mobiliza quem tem que mobilizar, porque eu falo assim, eu sou funcionário 24 horas, secretário, agente, comissionado, são funcionários 24 horas. Então tem dias, eu trabalhei no setor público, eu estava a gestão passada, tem dias, eu falo isso aqui com a maior tranquilidade do mundo. Tinha dia que eu caçava alguma coisa para fazer, porque não tinha. E tinha dia que você tinha que ficar até mais tarde. Então isso tem que ser colocado na cabeça de cada assessor, de cada secretário, que vai ter dia que vai ter que desdobrar, você vai ter que trabalhar 24 horas, porque vai ter dia que você não vai precisar trabalhar nem às 6, que é geralmente o normal. Então é isso que eu fico indignado. Tem que ter satisfação em receber, que seja, não misture a pessoa, Cleide, se você não gosta de mim, pelo menos vamos ser profissionais. Porque você recebe para trabalhar e eu também recebo para fazer meu trabalho. Eu fui em Santa Juliana, não estou aqui gavando não, mas eu fui em Santa Juliana, eu corri atrás do documento dos pacientes, eu fui atrás em Santa Juliana, eu marquei consulta na Clínica Viver, entreguei a documentação, entreguei, como diz o ditado, mastigado na Secretaria de Saúde. Entreguei mastigado para chegar lá uma hora e falar para mim assim, meu ser... Desde o dia 2, quando o assessor pediu para a secretária entrar em contato com ele, porque não estava conseguindo entrar em contato, eu passei para ela, passava a mensagem, não respondia. Ligava, não atendia. O secretário alegou que não conseguia falar. E ela tem o telefone do assessor. E eu disponibilizei e fui lá na secretaria. Deixei recado com a Daiane. A Daiane, para quem não conhece, filha da Lina. Deixei o recado para ela e deixei outra documentação lá do Sr. Santo. Então, e voltei lá segunda, terça, quarta de manhã. Quando estava tudo resolvido, documentação, quando eu consegui falar para ela, colocar na cabeça dela que não precisava de fazer a documentação, que o assessor me passou que só precisaria do exame de sangue, hemograma e glicose. E mais documentação pessoal dos pacientes, encaminhamento do oftalmo, que já estava tudo arrumado. O que acontece? Vem alegando que não tinha transporte. Tudo bem, recebi a agenda do Sr. Luiz, que é uma pessoa, um excelente profissional, me mostrou a agenda dele, eu entendi. Falei, não, tudo bem. Tentei de todas as maneiras, tentei talvez, vamos acionar o terceiro, que é o Sebastião Campos, como a gente fez na gestão passada, quando não tinha questão de transporte. Eu acredito que nós sofremos muito mais com o problema de transporte no início da gestão passada, do que vocês estão sofrendo, do que a gestão hoje está passando, tem certeza disso? Você entendeu? Aí o que acontece? Aí vem a questão do transporte. Eu não consigo falar com o assessor, saio porque tenho um compromisso em Santa Juliana, consegui falar, mandei mensagem, conseguimos remarcar para sábado, sexta passou para sábado. Então agora, eu acho que não há problema mais de transporte, porque nós podemos mandar no ônibus, porque são 11 pacientes, um acompanhante cada um, 22 pessoas. Então dá para levar no ônibus. Beleza, isso na quarta-feira. Quando foi na quarta-feira à noite, recebe essa mensagem que o Ismar ligou para vocês. E na sexta-feira está aqui, porque eu encaminhei para o prefeito essa mensagem. E na sexta-feira eu achei estranho porque o prefeito me falou na sexta-feira de manhã, isso foi na quarta. Quando foi na quinta, eu indo para Uberaba, lá na reunião da BCZ, que eu não pude, infelizmente não teve como retornar para ele, porque eu acho que ele queria ainda correr atrás, mas o assessor tinha falado que já não tinha mais tempo, que ia ver se conseguiria encaminhar junto com os outros 6 pacientes para Monte Carmelo. E vai encaminhar, viu, Osmar? Graças a Deus, vai conseguir encaminhar em Monte Carmelo. Ele me respondeu no dia dizendo assim que inteirado o assunto. Estranho, né? Isso é uma mensagem anterior. Eu recebo que o prefeito e o assessor de saúde, mais a secretária, achou por melhor não participar. No outro dia ele me falou que ia inteirar do assunto. Aí eu fiquei com a sinuca de bico. Porque graças a Deus, pode me chamar de joado de chato, mas me chamar de mentiroso, eu acho que ninguém em Pedrinópolis já chamou. E eu não estou aqui denigrando a imagem de mim, não. Estou falando o que aconteceu. Porque eu acho assim, todo mundo pode errar. Todo mundo tem o direito de errar. Mas eu só marquei essa fala minha aqui hoje, por quê? Porque é o seguinte, estão querendo jogar nas minhas costas. E a do Ismar. Então você tem que abraçar o seu erro, assumir que você errou, mas não jogar nas costas das outras pessoas. Igual está acontecendo aqui, nós vamos tentar marcar uma reunião aqui sobre o Fundeb. Porque o Fundeb está caindo nas nossas costas. Dizendo que nós tínhamos extrato de. Estou fugindo um pouco do assunto para falar o que nós estamos passando aí. Porque a coisa que eu detesto é injustiça. Jovino mesmo teve na reunião lá. Da questão lá, daquela questão do grupo lá, ele percebeu, eu não gosto de justiça. Eu posso até não gostar de você, mas eu nunca cometeria uma injustiça com você. Então, assim, nós estamos sendo injustiçados aí, da questão do Fundeb, e agora vem essa questão, está nos grupos aí, tem um grupo de reclamação que eu não tenho acesso, mas me encaminharam, dizendo que, não existe isso. Tinha que ter ligado em Araguari. O contato em Araguari, eu passei, está aqui. Se alguém duvidar, pode procurar que eu passo. Eu não vou jogar isso em rede social, porque não é do meu feitio provocar uma situação de oba-oba, de. Você entendeu? Eu não gosto disso. Mas está aqui. O que foi falado. Não, o que está registrado está aqui. Mostra, passo para vocês, vereadores, passo para quem quiser, para dar uma analisada. Você entendeu? Então nós temos que. Eu acho que estão jogando muita coisa nas nossas costas que não é. É igual volta a dizer, você errar, tudo bem, mas assumo um erro. Doutora Laura é testemunha disso. Eu errei com ela, fui na sala dela pedir perdão. Procede ou não, doutora Laura? Então, assim, a gente tem que ter maturidade para assumir o erro, principalmente sendo profissional. Porque eu vim de uma empresa privada que eu errava. Mas ai de mim se eu não assumisse o erro perante o meu superior. Então, assim, essa é a minha indignação. Não estou aqui, não tem nada contra a pessoa. E eu gostaria que também o profissional se superasse, porque eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá de novo, porque eu sou um vereador. Eu não vou deixar de lutar pelo povo de Pedrinópolis. Você entendeu? Eu gostaria também, do mesmo jeito que vai receber a questão das cataratas, que receba as outras emendas, os 150 mil. Você entendeu? Graças a Deus tem mais coisa vindo aí. Vocês podem ter certeza. Se eu vou ter algum ganho com isso, é merecedor, porque eu estou trabalhando. Me deixe trabalhar. Agora, se não vai ter, não tem problema, vai estar na mão de Pedrinópolis. Então, essa é a minha indignação. Você entendeu? Eu não gosto de ficar denigrindo mais de ninguém, mas eu acho assim: errou, tem que assumir o erro. Não tem que tentar jogar para quem de errado, não. Outra coisa sobre Araguari: o contato de Araguari, o Ismael explicou, mas explicou. Não deu para esclarecer. Em Monte Carmelo, o deputado colocou a verba no centro cirúrgico. E com isso, teve essa possibilidade da cirurgia em Monte Carmelo. Em Araguari é diferente, o deputado destinou a verba para pagar a cirurgia. Então vamos pensar assim, eu não vou te falar o número certo, vamos falar de 1000 cirurgias, segundo o assessor, 150 pessoas não foram fazer a cirurgia. Motivo, talvez fez particular, talvez muita gente tem medo na hora de fazer, né? Não vai, e talvez por motivo, outros motivos que a gente não sabe dizer. Ele falou, vereador, tem 10, se você quiser 30, se você quiser 50, é só você passar documentação pessoal, encaminhamento do oftalmo e hemograma e os exames de sangue lá. Só isso. Não precisa preencher mais nada. Eu falei isso, repeti, no final eu pedi o assessor para passar um áudio e eu passei para a secretária. Então, assim, aquele negócio de falar que não teve contato com o Araguari, balela. O contato é o Bruno e ela tem o telefone dele. Que desde o dia 2 eu pedi para entrar em contato com ele. Está aqui. Então, assim, tem uma estima muito grande, é uma pessoa muito educada, você entendeu? Tem que ver o que está acontecendo. Está sobrecarregado, você precisa de delegar mais funções, né? Então, é essa a minha indignação. Por quê? Porque está jogando nas minhas costas do Ismar. Porque se assumisse o erro, porque eu posso errar, todo mundo pode errar, mas assume o seu erro. É só isso. Obrigado.
Eu não estou aqui para defender o prefeito, quero até que o Matheus, como líder do prefeito, procurar explanar para nós, para ver o que está acontecendo. Porque, inclusive, Ismar, aquele dia que vocês foram lá em Monte Carmelo, que você me convidou, eu levei 3 pacientes lá em Uberaba. E um médico falou assim, enquanto não trouxer o relatório do médico que pode fazer a cirurgia, que a gente não faz cirurgia de qualquer jeito. Aí voltamos, e a Thaís, eu já tinha conversado com a Thaís, né, eu tinha até pegado uma lista do pessoal que ia fazer essas cataratas. Aí eu falei, Thaís, me passa as outras cirurgias para nós encaminhar. Falou, China, o Ismar já encaminhou umas para Monte Carmelo, e nós estamos, que o deputado Fran Cartafina e o Bosco, não foi, Matheus? Encaminhou umas para Araxá. Ela falou assim, em Araxá, lá já faz o hemograma, faz os exames tudo lá na hora. O que ela me explicou, que estava achando mais fácil encaminhar o pessoal para Araxá, que tinha saído. Agora está saindo catarata para tudo que é buraco, porque de primeiro não tinha para ninguém, entendeu? É, que eu estou falando. Aí a questão é essa, Então, mas aí o que, que é? Vamos apurar, porque inclusive 3 que eu tinha procurado, a Foxina já fizeram lá em Araxá, que estava na lista, que eu fui lá e peguei uma lista com ela. A Fosmar já encaminhou uns para Monte Carmelo, que está encaminhado já, documentação, tudo certinho. Agora essa questão do carro, de levar, eu não estou a par. E quer, Matheus, que você procure o prefeito para procurar saber se ele está sabendo dessa situação. Certinho?
Se você quiser,
tá bom? Então, só isso mesmo. Tá. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrado a presente sessão.